ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, céu claro. A temperatura é de 24 graus aqui no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 2 de setembro de 2015. Câmara ocupada, manifestantes ocupam sede do Legislativo Municipal para exigir instalação de CPI sobre aumento da tarifa de ônibus. Rombo nas contas. E agora? Secretário-geral da ONG Contas Abertas comenta a situação das contas públicas e prega medidas duras para reverter o déficit. Virada cultural. Prefeitura divulga a programação da Maratona de Atividades Culturais dos dias 12 e 13 de setembro, entre as atrações musicais Chitãozinho Chororó, Molejo e Sepultura. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Grupo de manifestantes ocupa a Câmara Municipal de Belo Horizonte desde a tarde de ontem para exigir a instalação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, contra o aumento das passagens de ônibus. O repórter Guilherme Coura está no local de onde acompanha esta ocupação e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. Desde a noite de ontem, manifestantes ocupam a Câmara Municipal de BH em protesto contra o aumento da tarifa de ônibus para R$ 3,40 no último dia 8 de agosto. No momento, 5 pessoas estão no local, mas esse número vem sofrendo algumas flutuações. De acordo com os próprios manifestantes, o ápice do movimento foi na noite de ontem, que contou com 60 pessoas. O grupo trouxe à casa um abaixo-assinado com 800 assinaturas, exigindo uma audiência pública a respeito do aumento, mas não conseguiram entregar o documento. Além da instauração dessa audiência, o grupo pede uma CPI para apurar o aumento e traz demandas como o cancelamento da portaria que autorizou o aumento e uma auditoria técnica, fiscal e contábil completa, como conta o desenvolvedor de software Danilo Sabag, do Partido Pirata, que está no local desde a noite de ontem.
Bom, o que a gente gostaria, na verdade, é que tenha uma convocação de audiência pública. Todas as audiências públicas que foram tentadas foram barradas de algum ou outro método político. Nós gostaríamos também o cancelamento da portaria que autorizou o aumento das passagens, até com uma auditoria completa, execução de auditoria técnica, fiscal, contábil completa, e que essa auditoria apure todas as notas e despesas, e não por amostragem, folha de pagamento dos funcionários, receita com passagens, e termina o regime de concessão.
Durante a noite de ontem, o grupo esteve em plenário durante uma audiência pública do Plano Municipal de Educação para exigir a instalação de uma CPI. Eu conversei mais cedo, Vinícius, com o vereador Gilson Reis, do PCdoB, que disse estar coletando assinaturas para a abertura da comissão. O parlamentar informa que faltam 5 assinaturas para atingir as 14 necessárias para a abertura do processo e explica o que deve ser investigado pela CPI.
Nos últimos 2 anos, nós tivemos 3 reajustes na passagem de ônibus e a redução de 4 tributos que eram pagos pelas empresas de ônibus. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos a redução da carga tributária e aumento do valor das passagens. Então, eles ganharam 2 vezes. E, no mesmo período, o que nós observamos é que, com a instalação do BRT, por exemplo, foram demitidos 800 trabalhadores do transporte, fundamentalmente cobradores, que hoje não são utilizados nesse sistema de transporte. Então, esses são os problemas que nós precisamos verificar.
A assessoria da Câmara Municipal informou que os manifestantes são bem recebidos, mas que as atividades da casa não podem parar. O grupo foi recebido pelo presidente da casa, o Wellington Magalhães, do Partido Trabalhista Nacional, que informou a eles que tentaria conseguir 2 reuniões, uma da Comissão de Transportes e outra com a Comissão de Direito do Consumidor. Eu procurei conversar com o líder de governo, o vereador Preto, do Democratas, mas fui informado pelo gabinete do vereador que ele estava em reunião. O vice-líder de governo, o vereador Leonardo Matos, do Partido Verde, também estava em reunião, segundo o gabinete, e não pôde falar. É com você, Vinícius.
Ok, Guilherme Coro, muito obrigado pelas informações. E os vereadores aprovaram um pedido de realização de debate sobre a situação da maternidade de Leonina Ribeiro, localizada em Venda Nova. A unidade está concluída desde 2009, tem capacidade para atender 300 pacientes por dia, mas até hoje ela não foi inaugurada. O debate está marcado para o próximo dia 22, às 10h01 da tarde, lá na Câmara Municipal. E o Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas libera licença de operação do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O Terminal 3 vai ser dedicado exclusivamente para embarques e desembarques internacionais. Agora, a BH Airport, concessionária do aeroporto, aguarda a publicação no Diário Oficial da União para dar início às operações. O novo terminal vai ter capacidade para 4 milhões e 300 mil passageiros por ano.
Economia.
A produção industrial recuou 1,5% em 2015, em julho, segundo o IBGE. O índice leva em consideração a comparação com o mês de junho. 14 dos 24 ramos investigados tiveram resultado negativo. Queda que foi puxada principalmente pelos setores de alimentos e bebidas, que recuaram 6,2%. É o segundo resultado negativo consecutivo. No acumulado dos últimos 12 meses, a retração foi de 5,3%. E a previsão de déficit das contas públicas é boa oportunidade para mudanças profundas no país. Essa é a opinião do secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco. Ele está à frente da entidade que trabalha por mais transparência e controle social das contas públicas. Castelo Branco defende que o país precisa repensar temas delicados como a aposentadoria, o cálculo do salário mínimo e o tamanho da máquina pública. Ele, em entrevista à FMG Educativa, ele comentou a proposta do governo federal de enviar um orçamento do ano que vem com previsão de déficit ao Congresso.
Eu converso com Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas, sobre a repercussão da proposta de orçamento apresentada pelo governo federal. O governo prevê déficit para o próximo ano, ou seja, não vai ter dinheiro para cumprir todas as suas obrigações. Gil, existem condições para reduzir ou zerar esse déficit?
Soluções, evidentemente, existem. Algumas mais simples, outras mais complexas, né? Eu diria que a solução mais definitiva seria, evidentemente, nós, a partir de agora, discutirmos seriamente as despesas obrigatórias. O orçamento chegou a um ponto em que, desse valor, por exemplo, que o governo está mencionando, e é o governo que ele já tira dali as despesas financeiras, mas apenas 9,5% são despesas discricionárias, ou seja, são despesas que o governo pode cortar ou pode modificar de um lugar para o outro. 90% do orçamento estão em despesas obrigatórias, despesas que estão regidas ou por uma lei ou por uma Constituição. E o governo não tem como deixar de executá-las. Então eu acho que para você resolver uma situação de uma forma definitiva, um equilíbrio fiscal que inclusive se sustente para os próximos anos, o governo vai ter que discutir com o Congresso Nacional, e já deveria ter feito isso anteriormente, como reestruturar o gasto público e, inclusive, reduzir essas despesas obrigatórias. E aí são vários os exemplos, né? Nós temos, por exemplo, as aposentadorias, que nós temos uma média de aposentadorias da ordem com 50 e poucos anos. Isso não acontece em país nenhum do mundo. A maioria dos países, na década de 80, reviu a sua legislação previdenciária e o Brasil praticamente não fez. Nós temos diversas situações, como o próprio salário mínimo, que hoje em dia tem uma regra fixa de reajuste, fazendo com que em determinados momentos como esse, um momento de crise, você tenha um reajuste que certamente será extremamente elevado e que afeta as contas da Previdência.
Entendi. Gil, o governo nesse ano apresentou uma proposta de ajuste fiscal que foi votada pelo Congresso, mas a sinalização de que vai haver déficit no próximo indicativo, de que esse ajuste não foi suficiente, ou de que o ajuste não deu certo, ele não vai render o que o governo
esperava? Exatamente. Na verdade, ele não deu certo. Porque, veja, assim que o ministro Levy entrou nessa nova gestão, o que ele pretendeu foi logo atacar, digamos assim, três despesas que eram relevantes. Nós podemos nos lembrar que ele falava sempre sobre o seguro-desemprego, pensões por morte e abono salarial. Essas três despesas, naturalmente, não foram excluídas por acaso. Essas três despesas, em 2014, elas somaram quase 150 bilhões de reais. Então, naturalmente, o que ele pretendia era, modificando um pouco as regras desses benefícios, ele obter ali uma redução desses pagamentos. Quer dizer, então, ele pretendia obter algo da ordem de 18 bilhões de reais. Essas propostas elas acabaram sendo desfiguradas no Congresso Nacional e o que o governo obteve foi talvez a metade ou menos da metade. Além disso, quer dizer, o Congresso Nacional foi solidário a diversos aumentos que foram propostos. Então, outras situações, por exemplo, como o fato da economia não estar crescendo, ainda que as regras do seguro-desemprego não tenham sido modificadas como o ministro pretendia, mas que tenham sido, de certa forma, modificadas e até prejudicadas alguns direitos que já haviam sido adquiridos, mas ainda assim, no mês passado, a despesa com seguro bateu recorde. Por quê? Porque o desemprego aumentou de uma forma muito grande.
Pois é, com relação à questão do tamanho da máquina pública, há uma proposta de redução dos ministérios e também de corte de cargos comissionados. Você acredita que esse corte vai ajudar, de alguma forma, a reduzir esse rombo? Ou ele precisaria ser um pouco mais ousado e mais adiante?
Olha, eu acho que o corte ele é necessário até mesmo para dar maior funcionalidade à máquina pública, né? Essa máquina pública com 39 ministérios, evidentemente, é paquidérmica, né? Isso não tem como funcionar. Veja que uma reunião da presidente com os ministros dura o dia inteiro. Muitas vezes a presidente não tem nem como despachar com os ministros, né? É um falso prestígio você conferir a uma determinada secretaria ou status de ministério quando a secretária sequer conversa com a presidente da República. Então, eu acho que nós precisávamos reduzir essa quantidade de ministérios, talvez pela metade. E também a quantidade de funções comissionadas, que cresceu assintosamente. De 2002 para cá, só os cargos de direção e assessoramento superior, que são chamados DAS, cresceram em mais de 4 mil a quantidade, né? Se nós formos considerar todos os cargos, gratificações e funções de confiança em todo o governo, aí não só os DAS, nós temos 99.850 benefícios desse tipo. Mas também no que diz respeito às estatais, quer dizer, nós temos aí estatais com subsidiárias, quer dizer, nós temos hoje praticamente mais de 100 empresas estatais, contando as estatais que nós conhecemos e algumas subsidiárias que muita gente nem sabe que existem, mas nós tínhamos também que privatizar, por exemplo, os portos, as docas, que são completamente ineficientes. Isso todos nós sabemos há muitos anos, mas que isso não é privatizado por causa do corporativismo das pessoas que lá trabalham. Nós temos o Instituto de Resseguros do Brasil, uma série de hospitais que eventualmente também poderiam ser transferidos aos estados. Então, há muito o que fazer em termos de uma reforma administrativa que reduziria os gastos, talvez não a ponto de cobrir esse rombo, porque o rombo dessa vez ficou muito grande, quer dizer, esse de 30,5 confessado, e veja que já se especula que esse rombo possa ser maior.
Gil, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que nós temos que nos preparar para um ano extremamente difícil agora, esse final de ano, esse último quadrimestre, mas também para um ano difícil em 2016 também. O que eu acho que nós podemos tirar disso de positivo é que essa situação agora, ela veio à tona de uma forma absolutamente clara. Quer dizer, não estão mais envolvidas as mágicas, as pedaladas, e nós vamos ter oportunidade, então, de discutir o Brasil que nós queremos, né? Se nós queremos aumentar os impostos ou se nós queremos manter aposentadorias para pessoas com 50 e poucos anos de idade. Isso tudo vai precisar ser discutido.
Certo, Gil Castelo Branco, ONG Contas Abertas. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
O prazer foi meu, Vinícius, e um bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Então você ouviu aí o secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, sobre a previsão de déficit de mais de 30 bilhões para o orçamento de 2016. A entrevista completa fica disponível lá em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. E a situação do Estado também não está tranquila. O governador Fernando Pimentel enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que prevê aumento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para bebidas alcoólicas, ração, perfumes, telefones celulares, equipamentos de pesca, entre outros itens. Também vai ser suspensa a isenção do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, para veículos off-road, e o projeto ainda prevê venda de um imóvel da Fapemig.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido bairro, entre o Colégio Marista e a Avenida do Contorno. Uma obra emergencial da Copasa na rua Montevidéu interdita a via entre a República Argentina e a Avenida Uruguai. Linhas que passam no local vão ser desviadas pela República Argentina, Praça Nova York, República da Argentina, Rua Chicago e Avenida Uruguai novamente. E no centro de Belo Horizonte, região central, um trânsito é bom nos principais pontos, há um pouco mais de movimentação na rua Rodrigues Caldas, lá na Praça da Assembleia. Agora 12:46, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano.
Jornal UFMG.
Mas, qual é seu nome de verdade?
Cláudia.
Não. Eu tô falando seu nome mesmo.
Travestis e transexuais enfrentam este tipo de constrangimento diariamente. Não reconhecer o nome social das pessoas trans também é uma forma de exclusão. A UFMG regulamentou o uso do nome social na universidade. Respeite a identidade de gênero. Apoio UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
12:47.
Política.
O empresário Augusto Mendonça Neto, ligado à Toyocetal, repetiu em depoimento à CPI da Petrobras que repassou dinheiro ao PT e não a político, em troca de contratos feitos com diretorias da Petrobras, que na época eram ocupadas pelo Renato Duque e Paulo Roberto Costa. Durante a acareação, o Renato Duque, que é ex-diretor de serviços da Petrobras, afirmou que Mendonça Neto não consegue provar as suas afirmações porque ele seria mentiroso. Durante a denúncia, o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, que também integra a CPI da Petrobras, afirmou que Pedro Barusco já teria dito que algo entre 150 e 200 milhões de dólares foram desviados dessa diretoria do Renato Duque para o PT e que Augusto Mendonça Neto estaria apenas confirmando essa informação. 13 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal nesta terça por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha por envolvimento nos escândalos da Petrobras. Entre os indiciados estão o ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. De acordo com o inquérito da Polícia Federal, ficou comprovado o recebimento de vantagens ilícitas pelo grupo.
Meio Ambiente.
E vitória para os defensores da Mata do Planalto. A Procuradoria de Meio Ambiente pediu a reversão de decisão que liberou a licença para a construção de um condomínio no local. Na coluna de Meio Ambiente hoje, com o coordenador do projeto Manazão, Marcos Poliano, nós vamos discutir esse assunto da Mata do Planalto e falar também sobre a poda irregular de árvores na região hospitalar.
Professor Marcos Poliano, a Procuradoria pediu a reversão da decisão sobre a licença da Mata do Planalto, que é aquela área ali na região norte BH, onde há a intenção de se construir um condomínio, e é uma das últimas regiões de mata fechada aqui da região norte de Belo Horizonte. O senhor considera que essa é mais uma vitória para o movimento das pessoas que estão defendendo essa área, que inclusive concentra nascentes?
Vamos dizer que de derrotas e de vitórias, os movimentos vão se consolidando e vão trazendo novas perspectivas, né, para a sociedade. Eu acho que tenho falado que nós estamos num momento muito crítico da sociedade brasileira, com todas as crises que estamos vivendo, econômica, ética, política, enfim, um certo vazio nas instituições. Então é muito bom saber que algumas instituições públicas, como o Poder Judiciário, né, têm se movimentado no sentido de verdadeiramente entender os anseios da população, coisa que às vezes o poder político já perdeu a conexão. Então a gente tem, por uma decisão do Ministério Público Estadual, a Procuradoria-Geral do município entendeu que era necessário que o processo que havia liberado o licenciamento dos empreendimentos na região da Mata do Planalto fosse novamente remetida ao COMAN, ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. É lógico que isso não garante efetivamente uma vitória no sentido da preservação daquela área, mas isso da força desse movimento que vem sendo bastante aguerrido, né, na defesa dessas áreas verdes. E a gente entende que o poder público tinha que ter um papel de mediador nessa história, né, entendendo que as áreas urbanas não podem ser totalmente adensadas, ocupadas, dessa forma que vem sendo acontecendo ao longo desse processo, né? Ou seja, a gente continua só construindo prédios, edifícios, avenidas e diminuímos cada vez os espaços de convivência pública, né, das comunidades. A possibilidade de termos áreas verdes, que além dessa convivência, permite a cidade até respirar, ou seja, você melhora a questão da qualidade do ar, a questão do microclima local, a questão da biodiversidade e até das nascentes, que é o caso, inclusive, do Planalto, né? Então, eu acho que o primeiro é falar que a sociedade ela está cumprindo o papel dela, uma vez que ela tem o direito de se posicionar frente àquilo que é o espaço urbano dela, que é o espaço do que ela quer, né? E muitas vezes tem sido tirado da sociedade esse poder de opinar, de falar sobre o desenho de cidade que se quer.
Pois é, o senhor estava comentando sobre um movimento que teve próximo à Faculdade de Medicina da UFMG. O que aconteceu lá? Eles retiraram árvores?
A gente também, você vê que até dentro de casa nós temos problema, né? Uhum. O projeto Manauzão, temos sede aqui na Faculdade de Medicina, a gente se deparou recentemente aqui no campus da saúde com uma situação que, de um lado, foi justificada, porque você tinha que fazer poda de algumas árvores que estavam com risco de alguns troncos caírem sobre pessoas, veículos, etc. Só que houve uma poda, na nossa avaliação, excessiva, para além daquilo do necessário, e que fez verdadeiros clarões aqui numa área extremamente arborizada. Então, e é importante, até para quem não conhece a história, essa área que hoje ocupamos aqui, a Faculdade de Medicina, o Campo da Saúde, o Pronto-Socorro, o Hospital das Clínicas, isso originalmente era a área do Parque Municipal de Belo Horizonte. Então, no desenho original do parque, isso aqui era a área do parque, e que, de certa forma, foi ocupado dessa forma que hoje nós conhecemos. E nós temos, inclusive, nascente aqui nessa região do campus, né, que abastece, inclusive, uma das lagoas do Parque Municipal. Então, nós temos que ter todo um cuidado, porque essa área não pode ser impermeabilizada, não pode ser comprometida, visto que ela alimenta uma nascente importante para o Parque Municipal da capital. Então nós já colocamos a nossa posição aqui e estamos solicitando, inclusive, a prefeitura desse campus, quer dizer, a coordenação, a gestão do campus da saúde, para que se intervenha sobre o processo, que paralise esse processo e que a gente possa rever a forma melhor de preservar essa área, preservar o verde, preservar esse ambiente que faz parte do patrimônio da faculdade, da cidade, né? E que também tem que ser cuidado com todo carinho.
Ok, então a gente volta, continua essa discussão na próxima semana em mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, muito obrigado e abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora meio-dia e 55, nós vamos para um breve intervalo e na volta tem as atrações da Virada Cultural 2015 em Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
Ei, você aí! É você mesmo! Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio pra BH? Acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero!
O super quero!
Nossa, eu quero muito!
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Por dentro da UFMG.
O UFMG divulgou a 8ª chamada da lista de espera da 2ª edição do SISU 2015. Quem foi selecionado deve entregar nesta sexta os documentos necessários para efetuar o registro acadêmico e a matrícula. O procedimento vai ser feito de 1h30 às 4 da tarde no Departamento de Registro e Controle Acadêmico, DRCA, na Unidade Administrativa 3, no Campus Pampulha. Mais informações no site da UFMG para o SISU, que é o www.ufmg.br/SISU.
Cultura.
A Câmara Municipal aprovou em segundo turno o Plano Municipal de Cultura de BH para os próximos 10 anos. Agora o projeto de lei vai ser encaminhado para o prefeito Márcio Lacerda, que pode sancioná-lo ou vetá-lo. O plano prevê metas, ações e prazos para o setor cultural, bem como incentiva a diversidade e a descentralização da cultura na capital. Fernando Brant, Ivan Lins, Molejo, Felipe Cordeiro, Chitãozinho e Chororó são algumas das atrações confirmadas para a virada cultural de BH. A programação foi divulgada hoje pela Fundação Municipal de Cultura. Entre os dias 12 e 13 de setembro, serão 24 horas de apresentações gratuitas e abertas ao público, com música, teatro, dança, circo, intervenções urbanas e outras atividades, englobando mais de 600 atrações. Entre as novidades dessa edição estão apresentações no Viaduto Santa Teresa, a primeira mostra internacional de violas de arame do Brasil e uma visita guiada ao cemitério do Bonfim. A Fundação Municipal de Cultura também firmou um acordo com a BH Trans para criar ciclovias que permitam a circulação aos palcos e equipamentos culturais do evento. A programação completa está disponível em www.viradaculturalbh.com.br. viradaculturalbh.com.br. E Belo Horizonte pode proibir a comercialização do foie gras. O projeto que tramita na Câmara de BH prevê multa de R$5.000 aos estabelecimentos que comercializarem a iguaria. A repórter Natália Andrade tem mais informações.
Iguaria famosa na culinária francesa, o foie gras pode ser proibido na capital mineira, caso seja aprovado o projeto 1637 de 2015, em tramitação na Câmara Municipal. A produção do foie gras é controversa. Os patos ou gansos são criados em cativeiro e, ao completar 4 meses, o animal é preso e passa a ser alimentado várias vezes ao dia, por meio de um tubo que leva uma mistura de milho e gordura diretamente para o esôfago, para que o fígado seja estimulado. Com isso, o órgão pode chegar a ter 12 vezes o tamanho normal, com 65% de gordura no seu peso total. A representante do Movimento Mineiro pelo Direito dos Animais, Adriana Araújo, explica que os animais sofrem dor tanto quanto os humanos.
Além do ser humano, há também um outro ser senciente. E a Declaração de Cambridge, de 2012, ela fala sobre a senciência, ou seja, a capacidade de sentir dor, medo, fome, frio, depressão, dos demais seres não humanos. Então, há que se, contestando essa fala, né, da categoria dos restaurantes, há um outro ser que precede o humano, que consome, que financia essa crueldade. Há um pato, um animal inocente, indefeso, senciente, que não é considerado no seu direito à vida, né, na dor que lhe é provocada.
O autor da proposta, vereador Lúcio Bocão, do PP, afirma que a lei vem atender ao apelo popular, como foi feito em São Paulo, e que o município não pode admitir que sejam cometidos maus tratos aos animais para que uma pequena parcela da população se beneficie disso.
O animal, ele é muito sacrificado na hora de alimentar, entendeu? Então isso, na sociedade moderna, a gente não pode aceitar isso. Não é por causa de um grupo pequeno de pessoas que vai degustar essa iguaria que nós podemos deixar o animal pagar esse preço.
A ANR, Associação Nacional dos Restaurantes, afirma que esse tipo de lei deve partir do Estado e não do município. Além disso, segundo a associação, se a lei se refere a maus-tratos aos animais, a punição deve ser aplicada aos produtores da carne e não a quem a comercializa.
Quando você proíbe o produto, você não está entrando no mérito de como o animal é tratado. Se você quisesse entrar nesse mérito, você disciplinaria a maneira de se tratar o animal dentro desse contexto da produção. Quanto a isso não é algo que diga respeito diretamente aos restaurantes. Sabe que na União Europeia existem parâmetros disciplinando a produção do foie gras de uma maneira a tentar preservar os animais. Então, a gente sabe que existe uma disciplina a respeito disso na União Europeia, mas que, na realidade, nada disso envolve essa discussão, porque a gente não está tratando da criação dos animais. A gente está tratando, pelo menos é o que essas leis estão fazendo, é simplesmente proibir ou não proibir um produto.
A iguaria já é proibida em 19 países e no Brasil, uma lei similar à de Belo Horizonte chegou a ser sancionada pelo prefeito Fernando Haddad, em São Paulo, mas foi suspensa por liminar em 21 de agosto. Em Belo Horizonte, o projeto está sob apreciação nas comissões de meio ambiente e política urbana. Repórter Natália Andrade.
Agora 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Daniele Mansur, também da Natália Andrade, Guilherme Coura e do Gustavo Cunha. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa.